e hoje tem o Congresso de Novos Direitos da Personalidade, é o primeiro congresso. Eu vou conversar com a coordenadora do evento agora, a doutora em Direito das Relações Sociais, Valéria Galdino. Doutora Valéria, boa tarde.
Boa tarde.
Quando você fala de direito da personalidade, eu queria entender um pouquinho para os nossos ouvintes o que significa essa corrente do direito.
São direitos inerentes à própria pessoa, como o direito à intimidade, direito à sexualidade, direito à privacidade, direito ao nome.
Então significa que aquele que...
E eles são exemplificativos, porque são inúmeros os direitos. Não tem nem como o ordenamento jurídico enumerar todos.
Mas ele se concentra muito na figura do indivíduo, do ser humano no particular.
Sim, sim, sim.
E aí, no caso, uma das áreas que esse direito aborda é a questão de gênero, a questão da sexualidade que a senhora estava comentando agora há pouco, que é uma questão polêmica na atualidade.
Sim. É porque não há na legislação lei específica que trate deste assunto. E ainda há muito preconceito, né, discriminação, até porque prevalece a heteronorma, né, em relação a isso.
O que seria isso, doutora?
Ou seja, os heterossexuais é que criam as normas. Então, prevalece normas que são ditadas por heterossexuais. Então, acaba tendo um preconceito em relação a isso. Não olha o cidadão independentemente da orientação sexual dele.
Então, haveria uma predisposição dos que elaboram as leis por serem hétero, é isso?
Sim. Mas o nosso Congresso, ele está versando não só sobre a questão da sexualidade como um novo direito e como um direito da personalidade, mas sobre todos os novos direitos, como o direito do idoso, como o direito da internet, que é um novo direito, direito ambiental. Existem uma série de novos direitos que não foram disciplinados de forma adequada. Ou, até que se foram, não estão sendo cumpridos, estão sendo desprezados pela sociedade.
Bom, quando a gente fala, por exemplo, da questão dos homossexuais, por exemplo, nós temos aí a Comissão de Direitos Humanos do Congresso, que nós temos um personagem à frente dessa comissão, que é o Marcos Feliciano. Isso significa que a gente está atrasado, profundamente atrasado nesse tema, exatamente onde se elaboram as leis.
Sim, porque uma pessoa que entende que um negro é negro porque está sofrendo, tem essa cor de pele, porque cometeu um pecado, os seus ancestrais cometeram um pecado, vê que é uma pessoa que trata de direitos humanos, mas não tem nem noção do que isso significa. Ele entende que a sexualidade, que a pessoa que tem uma sexualidade diferente da hétero pode ser curado. Ele não tem nem noção do que ele está tratando. Então, ele preside uma comissão de direitos humanos, não tem noção do que isso significa.
E para a gente entender, para o nosso ouvinte entender um pouquinho, até para poder rebater um pouco esse tipo de perspectiva que a gente tem na presidência da Comissão de Direitos Humanos, quando a gente fala de gênero, por exemplo, que a senhora faça um pouquinho disso? O que é o gênero sexual para o direito, quando a gente fala do direito da personalidade? Como é que a gente pode entendê-lo?
Não, na verdade, não há nada disciplinado em relação a gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual. O que existe é sexo, macho e fêmea. O direito não disciplina isso. Ele não traz nada sobre isso. O que traz antropologia, sociologia. Mas nós não temos no ordenamento jurídico o que significa gênero, identidade de gênero e tampouco orientação sexual. Agora é que nós temos alguns doutrinadores que tratam do assunto, mas de maneira muito superficial ainda.
Mas então, como é que a gente faz para se aprofundar nisso?
Oi?
Como é que a gente faz para aprofundar nisso? Ou seja, para não ficar nessa superficialidade agora e aprofundar um pouco mais como a senhora está falando?
Agora que começaram algumas pesquisas de alguns juristas, justamente pela questão da discriminação, do preconceito, da homofobia, para que as pessoas passam a ter, ter mais esclarecimento acerca do assunto, para que não haja preconceito e discriminação. A ignorância é que faz com que as pessoas tenham preconceito e discriminação.
Porque a gente generaliza, tem o hétero e tem o homoafetivo. Só que a homoafetividade que se fala, ela é muito diversificada.
Não, na verdade, não é isso. São as manifestações da sexualidade. é porque é o heterossexual, é o homossexual, é o pansexual, é o intersexual, é o bissexual.
Que a gente tende a chamar como homoafetivo, né? Que a gente tende a chamar como homoafetivo.
Não, não. É os relacionamentos homoafetivos. É relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. É um relacionamento homoafetivo. Que isso foi criado pela Maria Berenice Dias. Então, duas pessoas do mesmo sexo que criam uma família é uma união homoafetiva.
Mas aí a gente tem comportamentos diferentes sexualmente.
Sim, manifestações sexuais diferentes. Que isso é diferente das parafilias.
A boia, a senhora já entrou com outro termo que é importante esclarecer para o nosso ouvinte. O que
é
parafilia?
Que é pedofilia, que é zoofilia. E que as pessoas costumam tratar de forma semelhante, quando é totalmente diferente. Então, uma pessoa ela é heterossexual, ela é homossexual, ela é intersexual, ela é transexual, ela é... E agora, a zoofilia e a pedofilia é parafilia. Não tem nada a ver com manifestação da sexualidade humana.
Isso já é considerado, então, aí no caso, um problema?
A parafilia, sim.
Uhum.
As demais manifestações da sexualidade, não.
Certo.
Elas são orientações sexuais.
Então nós estamos ainda muito aquém de uma discussão mais consciente e séria sobre essa questão da sexualidade. Ou seja, nós
Sim,
estamos...
porque a ignorância faz com que as pessoas não entendam e tenham preconceito e acabam até não conversando com seus próprios filhos em relação à orientação sexual. Porque se a pessoa não, ela é ignorante, ela não entende acerca do assunto e ela então emite falsos conceitos.
E aí que a gente acaba tendo a propagação dentro da família, inclusive é onde acontece a maior parte dos casos de homofobia.
É, porque a pessoa, ela nasce do sexo macho ou fêmea, mas o gênero pode ser feminino ou masculino. A identidade de gênero é como a sociedade a visualiza. E a orientação sexual é o desejo que ela tem por outra pessoa. Então as pessoas, elas não entendem isso. E elas acabam, então, confundindo. E a sexualidade hoje é um direito da personalidade, é um novo direito, e é muito difícil. Então, agora, nós temos, assim, várias pesquisas, vários projetos, e eu acredito que em poucos anos nós tenhamos uma legislação mais apropriada para isso.
A senhora, esse é um problema só no Brasil ou esse é um problema mundial, pelo menos no Ocidente?
Não, não é um problema só do Brasil. Eu diria que no Oriente é mais grave ainda. Mas, em alguns países, as crianças já são tratadas de forma diferente. Já não se preocupa com... As crianças são tratadas, por exemplo, em alguns países, não é um gênero masculino e feminino. Não, não há preocupação em relação a isso nas escolas. São iguais, independentemente do gênero, se é masculino ou feminino. Não se determina a boneca para menino, o carrinho para o menino. Ou banheiro masculino, banheiro feminino. São as crianças com crianças.
Doutora Valéria, esse primeiro congresso de novos direitos vai tratar exatamente... Um dos temas é esse, né? Um dos temas a ser tratados é esse. Eu queria que a senhora faça um pouquinho sobre esse congresso. Ele começa hoje, é isso?
Ele começa hoje, ele termina na quarta-feira, e nós vamos estar tratando de vários temas correlacionados aos direitos da personalidade e que são novos direitos.
Aí,
não seria só a sexualidade humana.
As apresentações dos trabalhos acontecem nessa segunda, hoje tem abertura, não é isso? Às 7 horas da noite?
Hoje
é
tem abertura, hoje nós vamos falar do embrião humano, está ligado à reprodução humana assistida, que cabe a qualquer pessoa realizar essa reprodução humana assistida, independentemente da sua orientação sexual e o aspecto sucessório. Depois nós vamos estar tratando da questão da biotecnologia, até onde a gente pode ir com o avanço da ciência. Depois nós vamos estar tratando do direito dos idosos, depois da questão do meio ambiente e assim por diante, né? Cada dia um palestrante ou dois estarão tratando de novos direitos. Depois a gente vai estar tratando da questão do direito constitucional e o direito privado, as correlações em relação aos novos direitos. E nós teremos pela manhã, na terça, um curso de base de dados, para ensinar para os alunos como acessar base de dados, artigos científicos importantes, assim, porque tem muita coisa na internet que não tem, que não é importante, que tem plágio, que não é significativo. Então, para que eles possam fazer uma pesquisa de forma adequada e como fazer um artigo científico. E na quarta-feira nós estaremos então apresentando todos os trabalhos que formam a coletânea de uma obra que será entregue hoje aos alunos, que é Novos Direitos e Direitos da Personalidade. Cada acadêmico que estará participando desse evento ganhará uma obra que foi realizada de forma coletiva pelos docentes e discentes dessa instituição.
Doutora, acontece aonde o evento?
Aqui no auditório da Anteovina, no Cesumar, às 19 horas.
Doutora Valéria Galdino, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, até logo.
Conversei com a Valéria Galdino, doutora em Direito das Relações Sociais, falamos sobre o primeiro Congresso de Novos Direitos da Personalidade, falamos também sobre o gênero, né? Ela deixou claro que existe hoje muito mais do que simplesmente a homossexualidade, a homoafetividade, né? Uma diversidade grande de gêneros que são pouco estudados pelo direito, que ainda trabalha com a figura masculina e feminina.